Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
Programa Esporte Final no ar, programa Esporte Final de número 79, a gente chega ao vivo em central3.com.br toda quinta-feira às 8 horas da noite, podcast este que fica, claro, disponível, central3.com.br, também na página do Esporte Final, agora no diário Lance. Eu sou Paulo Júnior, tenho ao meu lado aqui na retaguarda Central 3, Leandro Yamin.
Paulo Júnior, não é por ordem alfabética nem por ordem de nada, tá bom? Tome nota. Hortência, Ellen, Adriana, Leila Sobral, Paula, Janete, Roseli, Simone, Ruth, Alessandra, Cíntia Tuyu e Dalila, as campeãs mundiais de 1994, eternamente em nossos corações.
E se esse fosse um país sério, não tinha três vermelhinhos no Wikipedia. Tinha que ter 12 perfis.
Todas teriam.
Mariana Lajolo com certeza vai chegar em casa hoje e preencher o perfil da Ruth no Wikipedia. Tudo bem?
Tudo bem, com certeza eu vou preencher. Eu achei que o Emin estava escalando a seleção dele de todos os tempos.
Aí quando você viu que
mas
era...
Eu porque eu sei de, quase de cor essa seleção.
Seleção de todos os tempos é quase essa.
É quase essa.
Onde você tava em 94, hein, Mariana Lajolo?
Se eu falar, vai denunciar a minha idade.
Ah,
melhor
pois
não.
É. Deixemos para lá. Eu era uma criança de só seis primaveras, hein? Tudo bem, Luiz Araújo, nosso amigo jornalista do Triple Double. Como vai?
Beleza, valeu. Obrigado pelo convite aí. Tudo bem, e vocês? Tranquilo?
Maravilha, falaremos de basquete, também temos convidado na linha, no Skype ou no telefone,
Bratel,
ou da mesa, né, porque uma vez que ligou, ligou, não interessa a plataforma. Fábio Balaciano, do blog Bala na Sexta, como vai? Boa noite.
Boa noite, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite aí, prazer estar participando.
Maravilha, quem quiser participar, quem estiver ouvindo ao vivo nessa noite de quinta-feira, @esporte_final, fique ligado aí nos canais e mande seu alô sobre basquete, que é nosso tema do programa dessa noite. Começar expondo a diferença entre as seleções masculina e feminina do Brasil neste momento. Por um lado, time masculino é cercado por expectativa, mesmo quem não acompanha basquete de muito perto, nutre, né, uma expectativa por jogadores conhecidos, por jogadores na Europa, na NBA, e é uma seleção que fez bom papel também nas últimas competições internacionais, que foi com seu time principal. Já a equipe das mulheres é o inverso, exatamente o inverso. O basquete feminino brasileiro completamente em crise, e como diz Rodrigo Borges aqui na nossa pauta, sequer pode se dar o direito de sonhar com uma medalha na situação que vive hoje, há 6 meses dos jogos. Mariana, Luiz, o que vocês apresentam aí de homens e mulheres? É mais ou menos por aí? A coisa tá bem oposta mesmo, expectativa de um lado e completa frustração com a forma com que o outro se preparou?
Acho que é isso aí mesmo, exatamente. O masculino mostrou nas competições passadas, no Mundial, nas Olimpíadas também, que pode fazer jogo duro com vários outros grandes adversários. E o feminino, na contramão disso, tem se mostrado cada vez menos competitivo, participações dignas de... que mereciam ser esquecidas, né? A gente começou o programa falando da seleção campeã do mundo, aí hoje em dia o basquete feminino brasileiro tá muito longe disso. Eu até penso que se o Brasil, dependendo do grupo que cair nas Olimpíadas, pode muito bem se despedir sem uma única vitória, pode passar e perder de todo mundo. É time para ser lanterna de grupo.
Eu acho curioso, assim, a decadência que essa seleção feminina entrou, né? Porque era o contrário nos últimos, desde que eu começo a acompanhar basquete, que eu sou jovem, apesar de 94 não ser uma criança de 6 anos, era o time feminino, era a grande referência para todo mundo, né? Paulo, Hortência, Janete e tal. E de repente entrou numa ladeira abaixo. Eu queria saber até dos dois convidados aqui que acompanham mais basquete, como é que a gente explica essa decadência tão grande da seleção feminina nesses anos?
Ah, muito pouco foi feito, né, para aproveitar o que apareceu da geração de Hortência e Paula. Depois a Janete também, que é outro nome, grande nome da história do basquete feminino, mas não foi feito nada. O Bala Sena tá até ouvindo isso aí, a gente conversa bastante fora também sobre o quanto que a Confederação Brasileira trabalha mal para aproveitar talentos e desenvolver atletas da base. E o feminino sofreu muito com isso, hoje está colhendo o que plantou vários anos, e também é uma situação que a gente não consegue ver uma mudança significativa nos próximos anos também. Não sei como é que vai ser daqui a 5, daqui a 10 anos. Tal. Não é uma situação que a gente possa olhar para algum ponto e imaginar que vai mudar.
Balaciano, para te colocar aí na conversa, o torcedor brasileiro, quem vai se ligar na Olimpíada e com certeza vai cornetar muito o time feminino, onde que ele tem que atacar? Quais são as principais razões da gente não ter uma seleção confiável há 6 meses aí dos jogos?
Olha, eu gostaria muito que o torcedor cornetasse, se é que vai cornetar mesmo, a parte de fora, né? Cornetar o jogador é sempre o lado mais fácil, mas a gente sabe que isso no Brasil é impossível. As meninas, nesse caso aí, são a parte que aparece da incompetência da Confederação Brasileira. A Mariana Lajolo estava falando sobre, não entende exatamente o que aconteceu e tudo, de 15, 20 anos para cá, de 5, 10 anos, na verdade, que descambou o resultado da seleção feminina. O que aconteceu, na verdade, foi que num período que teve 3 gênios juntos, deu resultado. E antes e depois, não. Então, foi muita, em português, claro, e tristemente falando, foi muita sorte desses 3 gênios terem caído ao mesmo tempo. E aí, obviamente, pode cair em 2015, 94, 1970, que quando 3 gênios desse nível caem juntos, eles vão ganhar. E foi o que aconteceu com Paulo, Hortência e Janete. Elas caíram juntas ao mesmo tempo, na mesma época, o Brasil ganhou. Demorou muito, inclusive, para ganhar, mas ganhou. Quando houve um equilíbrio entre a Paulo e a Hortência e com a chegada da Janete, do Miguel Ângelo também como técnico. Mas depois disso, e antes disso também, a Confederação Brasileira sempre foi muito ruim. Então, os resultados que a gente vê em quadra, vocês estavam falando aí, eu loucamente tenho uma planilha dos últimos 25 anos de resultado da seleção brasileira. A seleção feminina, desde 2006, é 11º ou 9º em Mundial ou Olimpíada. Então, não é surpresa, né? Alguma coisa de errado está sendo feita.
E só para, já que a gente começou fazendo essa comparação entre homens e mulheres, tem algo que evidencia um tratamento, de repente, pior para a seleção feminina? Os técnicos que passaram, de repente investimento na base, de repente espaço para usar centros de treinamento, enfim, tem alguma evidência recente que mostra algum desfavorecimento para quem trabalha com as mulheres?
É para mim essa ou para o Luiz? Pode ser para mim?
Pode ser para você.
Na verdade, o basquete feminino brasileiro sempre sofreu muito preconceito, desde sempre sofre muito preconceito, desde a atrocidade, quer dizer, tem que abaixar o aro porque o jogo fica mais bonito, como se a enterrada fosse a única coisa bonita do jogo, até a diferença de tratamento de local de treinamento, período de treinamento, amistosos que se faz. Então, é um conjunto de fatores que fez com que o basquete feminino fosse declinando. O que me causou um pouco de estranheza foi que no movimento recente, não sei se a gente vai entrar nisso, envolvendo clubes e atletas e tal, os atletas dizem que não tem nada de diferente entre o que elas fazem e o que o masculino faz. Então, se elas estão satisfeitas ou não estão incomodadas, não é a gente que vai reclamar, não é mesmo?
Mas vocês veem uma diferenciação de tratamento e elas é que não reclamam, é isso?
Mariana, sendo muito claro, tá? Só para pegar período de amistosos, muito claramente, nos últimos anos o Brasil foi, Luiz Araújo talvez tenha mais de cabeça, mas o Brasil foi fazer amistosos contra a seleção dos Estados Unidos, a masculina, nos últimos 3 ou 4 anos, 3 ou 4 ciclos, se não me engano, 3 ciclos certamente. A seleção feminina tem enfrentado sempre para ir à Copa América, ou Mundial, ou até a Olimpíada, Chile, Cuba e Argentina. No básico, o período de preparação é muito pior, no mínimo. Uhum.
Isso não é uma coisa que acontece só no basquete, né? A gente vê em vários outros esportes, polo aquático está acontecendo isso agora, no hóquei sobre grama aconteceu, as meninas não tiveram nem chance de tentar uma vaga na Olimpíada, porque se privilegiou o masculino. Existe um direcionamento dos dirigentes, que são todos homens, para o esporte masculino em geral, né? Agora, o curioso é que o basquete, eu cobri bastante vôlei, existiam algumas diferenciações de tratamento com a justificativa de que o vôlei masculino tinha uma medalha olímpica. Então, classe executiva para jogador viajar. Só quem é medalhista tem. Que as meninas acabavam não tendo porque elas não tinham essa medalha para mostrar ali e falar, agora eu quero. A partir de Pequim, elas viraram e falaram, bom, tá aqui minha medalha. Quem que vai viajar de econômica? Começaram a viajar de executiva. Apesar dos dirigentes terem feito uma carinha meio feia de vamos ter que gastar mais dinheiro. Mas aconteceu um equilíbrio. Hoje acho que existe um equilíbrio entre o tratamento no vôlei feminino e masculino é tratado igual. O curioso é que o basquete, a nossa grande seleção era a seleção feminina. É o time que ganhou o Mundial, o time que ganhou a medalha olímpica, era o time que tinha resultado, era o time que tinha as estrelas.
Carisma
e tudo mais. E os dirigentes viram as costas por preconceito, não sei, não consigo entender o que move você a não dar as mesmas condições, principalmente naquela época, né? Você tinha que vir investindo naquela equipe pra ela dar fruto. Se tá no auge, você vai investindo pra dar fruto. Você não deixa afundar, né? Acho que esse é um dos grandes erros desse caminho do basquete brasileiro.
Agora, o Balaciano citou as três jogadoras fora de série. O que rescaldo a gente tem para essa seleção, Luiz? O que o campeonato nacional, que também está longe de ser o ideal, está longe de ser bem organizado, ou mesmo jogadoras, de repente, se aventurando fora do Brasil recentemente, o que sobrou dessa geração? Tem algo que ainda vale a gente olhar como, pô, ainda assim, tem talento brotando e tem gente fazendo bom papel por aí?
Falando em talento, tem um talento ou outro por aí. A Damiris é uma jogadora que apareceu com certo destaque. Tem a Érica, que voltou agora para jogar LBF, também é uma das melhores do mundo na posição dela, tem um nome bem consolidado na WNBA, mas você perguntou o que sobrou, e não tem como a gente começar a falar disso sem falar da grande confusão que é o campeonato feminino aqui. Primeiro que não dá para assistir, em nenhum lugar passa, quem quiser acompanhar, só se conseguir em alguma das cidades que tem jogo, senão só sabendo o resultado mesmo. E além disso tudo, tem uma questão também que o Molaciano também sabe muito bem sobre isso aí, falou bastante sobre isso no blog dele, que é o impasse que aconteceu dos clubes se posicionando contra a CBB, não liberando as jogadoras no primeiro momento para o evento teste agora do mês de janeiro, e o argumento deles para tal posição é que eles estão sentindo na pele, eles, clubes, na hora de ir atrás do patrocínio, estão sentindo na pele o quanto que o planejamento da CBB prejudica a seleção e quanto que os maus resultados da seleção prejudicam na hora desses clubes irem atrás de quem os apoia. Essa é a situação do basquete feminino. Então ficou uma guerra de poderes aí, a CBB não querendo atender. Os clubes batendo pé, e a gente viu a Clarissa, que é um outro nome dessa atual geração que talvez mereça algum destaque individual também. Ela jogava em Americana. Americana é um dos clubes que se posicionou, talvez o que mais se posicionou de maneira firme contra a CBB. E foi do mesmo jeito, furou essa posição do clube, se apresentou, voltou, ficou sem clube. O clube entendeu que ela abandonou o emprego e ela se mandou da LBF agora também. Então, a partir da confusão toda que a gente viu, e a confusão foi muito mal administrada pela CBB, faltou uma habilidade maior de tentar costurar o que estava acontecendo ali. Uma das consequências foi que uma grande jogadora como a Clarissa, uma grande jogadora para os padrões daqui do campeonato, se mandou, não está mais por aqui. Então é muito difícil você começar a entender como é que a situação vai mudar quando a gente vê que tem bastante coisa ruim acontecendo, tem bastante confusão e é difícil para uma atleta, para uma garota que está querendo jogar basquete, conseguir virar jogadora aqui, porque o que a gente olha por aqui é um cenário completo de confusão, de não saber se vai continuar. A Liga Feminina tem 6 clubes só. Então, 6 clubes. Quantas jogadoras conseguem viver do... Quantas atletas conseguem viver do basquete aqui? É muito pouco. E, então é muito difícil a gente conseguir imaginar qualquer melhora enquanto a gente vê essa série de confusões que acontecem no basquete feminino daqui.
6 clubes hoje e nos últimos anos um histórico vasto demais de resultado, de placares que tiram toda a credibilidade do campeonato, assim, coisas de fora de competição, né? Recentemente um time, acho que era de Brasília, não conseguia jogar basquete. Perdia de 40 pontos, de 30 pontos, 50 pontos. Ou seja, às vezes nem esses 6 times são times mesmo, assim. E quando a gente vê, está praticamente institucionalizado, depois disso tudo que aconteceu, dessa crise toda entre jogadoras e confederação, a rede de represália está praticamente institucionalizada. E aí a gente entende um pouco por que algumas jogadoras falam que está tudo bem, né? Preferem falar que está tudo bem. Talvez porque já estejam com tão pouco, elas também não querem abrir a boca e perder o pouco que restou para elas.
Infelizmente isso é uma prática comum aqui no Brasil, de dirigente usar o seu poder financeiro, principalmente, afinal são eles que transferem dinheiro para as atletas, para fazer atletas ficarem quietos, e os atletas acabam baixando a cabeça e aceitando porque não querem perder o que tem. Né?
Para mim ficou claro nessa história toda que a gente está falando, que estourou essa confusão, a CBB deixou bem claro que o importante para ela é ter razão, não é trabalhar para melhorar o que tem de errado. Então, o que importa é o jogo de poder, o que importa é mostrar quem manda, o resto não importa. Para mim ficou bem claro que o que importa é mostrar quem manda, o resto é resto.
E é um pensamento burro, né? Porque você vai mostrar quem manda, daqui a pouco você vai mandar no quê, né?
Pois é. Brasil voltando a ser dirigido por Antônio Carlos Barbosa, o mesmo técnico que foi bronze em Sydney 2000. Só para a gente fechar o lado feminino da Olimpíada, pegando aqui as últimas seleções medalhistas, para além dos Estados Unidos, que vem de 5 títulos consecutivos, França foi prata em 2012, Austrália tinha chegado às finais em 2000, 2004, 2008, tem Rússia com 2 bronzes nessa época... tem a China, que jogou a disputa pelo bronze na Olimpíada que sediou em Pequim. Quem são as seleções aí? Tem alguma surpresa? Fica mais ou menos por essa turma mesmo? Rússia, Austrália, França?
Acho que é por aí. É por aí a corrida pelo segundo lugar. Imagino que... Não consigo imaginar os Estados Unidos perder em condições normais. Mas falando da disputa pelas outras posições do pódio, acho que não foge muito disso, não.
E o Barbosa na seleção? É tipo chamar o Filipão para dirigir a seleção de futebol antes da Copa?
Pior, né? Acho que é pior ainda. Porque o Filipão, pelo menos, estava no mercado há poucos meses antes de assumir a seleção brasileira. Estava em um time de grande porte do Brasil. O Barbosa, faz sei lá quanto tempo que ele estava fora. Não é só fora de um time, né? Estava fora do dia a dia. Não tava nem com cara de que era um cara que chegava em casa e zapeava a TV pra baixar basquete, sabe?
Será que ele é um cara que tava estudando, né? O jogo, então. Não sei.
O famoso sabático, né? Que tá na moda, né? O cara tá sem emprego, mas pode ser que ele tá num sabático, né? Não é que ele tá desempregado. Mais alguma de feminino ou podemos ir para o masculino?
Só lembrando aí que a Rússia não vem pro Rio 2016. Ela tá fora... não se classificou no pré-olímpico europeu, quem se classificou foi a Sérvia, e não está no pré-olímpico mundial também. Então, das seleções classificadas do feminino, já temos Estados Unidos, Brasil, Austrália, Canadá, que é o das Américas, Sérvia, da Europa, Japão, da Ásia e Senegal. Tem o pré-olímpico mundial, vão vir as seleções que estão faltando aí, mas faltam 5 vagas, mas a Rússia não vem.
Legal. Balaciano, começando aí com você então, para falar do masculino, a primeira impressão.
Só dar uma. Só fazer uma observação: entre 94 e 2008, no mundo, só havia medalhas praticamente em Mundial e Olimpíada para 4 seleções: Estados Unidos, Brasil, Austrália e Rússia. Brasil e Rússia saíram dessa brincadeira, entraram França e Espanha, que acho que para mim são... A França e a Espanha ainda vão pelo pré-olímpico mundial e no feminino vão brigar por medalha. Tem um detalhe interessante para quem está nos ouvindo agora, eu já escrevi isso lá no blog algumas vezes, em 2003 teve um mundial sub-21, em 2003. O Brasil foi vice-campeão, só perdeu, obviamente, para os Estados Unidos. Era um time que tinha a Érica, que tinha outras jogadoras. E quem o Brasil ganhou na semifinal? Da França, em 2003. Falei 2001, mas já foi 2003. Nove anos depois, a França foi medalhista de prata nos Jogos de Londres. No time de 2003, sub-21, tinham 6 jogadoras. O Brasil foi eliminado na primeira fase e teve apenas uma vitória. Daquele time de 2003 só tinha a Érica. Então tá claro que o problema é de continuidade, é de profissionalismo, é de entender um pouco de basquete também. A França nunca foi nada no basquete feminino, mas acreditou em uma geração que era boa. Não é excelente, não. É boa. No basquete feminino, para você ir bem, você não precisa ter times excelentes. Você precisa ter um time organizado. É o que a França é e ela vai bem por isso.
Legal. Para a gente falar agora do time masculino do Brasil, começando pela notícia divulgada nessa semana, que é o Thiago Splitter, jogador importantíssimo no elenco brasileiro, vai passar por uma cirurgia no quadril, deve ficar, a previsão é de 8 meses sem jogar, bateria lá no segundo semestre, passaria pela Olimpíada, obviamente. Como repercute primeiro essa notícia para vocês? Sobre os dois pontos de vista. Primeiro, a qualidade técnica, o que que isso impacta tecnicamente no time, o que isso muda naquela ideia de rodízio, de elenco ideal da seleção brasileira, e talvez do ponto de vista de confiança do Manhano, dos jogadores mais jovens, enfim, qual que é o prejuízo de uma preparação e de uma seleção brasileira sem o Splitter?
Bom, lógico que o Splitter é um cara importante para a seleção. Acho que menos mal para o Manhano, para a seleção brasileira, que tenha sido um cara de garrafão, um pivô, que pelo menos em tese é a posição que o Brasil tá, tem mais gente em condição de... Mais gente boa em condição de encarar com os grandes jogadores dessa posição de outras seleções. É o setor mais forte que o Brasil tem no basquete masculino. Eu imagino que o Manhano, se ele já estava pensando no Augusto Lima, acho que é um cara que com a lesão do Splitter, acho que é um cara que já carimbou, ou está perto disso, né, de carimbar a vaga dele para as Olimpíadas. Mas o Splitter é um cara que faz muita falta, sim. O Splitter é um cara que faz muita falta, assim, ele ajudou bastante a campanha do Brasil no Mundial. Acho que para mim foi o melhor jogador de garrafão dentre os brasileiros, né? Parecia ser o que o Manhano mais depositava confiança, pelo menos naquele momento foi. Sinceramente, eu acho que o Brasil tem condição de se virar bem sem ele. Seria melhor continuar contando com ele, mas talvez não seja o maior problema do mundo pro Manhano ter que se virar, não.
Para você, Balaciano, tamanho desse prejuízo em todas essas instâncias aí?
Eu acho que o prejuízo maior da ausência do Thiago é o que ela carrega junto. O que ela carrega junto é que o Thiago, dos jogadores brasileiros que estão na NBA, fazia parte do grupo, entre aspas, tá, por favor, do grupo do limbo, né? Do grupo dos jogadores que estão na NBA, mas que estão jogando muito pouco. Então, o Thiago era mais um desses jogadores, então hoje a gente tem 9 lá, mas 2 e com a boa bondade, 3 jogam bastante, que são o Raulzinho, o Leandrinho e aí o Nenê com a bondade. O resto não tem jogado, o Thiago também não estava jogando. O Thiago é o jogador mais identificado com a seleção, jogou quase sempre pelos últimos 15 anos e não vai estar. Seria o pivô titular, um jogador que o Manhano tinha confiança. Eu acho um desfalque trágico, taticamente, em termos de liderança. Por mais bem servida que a seleção esteja, e está mesmo na posição de pivô, tem o Nenê, tem o Anderson mesmo, que agora foi trocado e talvez encontre um espaço para jogar, o Augusto, o Vitor Faberani, o Lucas Bebê e outros, o Thiago era o jogador que o Maiano tinha muita confiança, que normalmente fechava os jogos da seleção brasileira. Ao contrário da seleção feminina, que chega totalmente desacreditada, a seleção masculina hoje chega na Olimpíada com um ponto de interrogação muito grande, não pelo lado técnico, porque são grandes jogadores e muito bons jogadores, mas pela questão da falta de ritmo. Todos eles vão chegar com uma falta de ritmo assustadora. Então, o armador titular da seleção até o Mundial, que é o Marcelinho Huertas, ele não entra em quadra no Lakers, que é um dos piores times da NBA, se não o pior. Então, minha preocupação é a ausência do Splitter, é muito ruim, mas ela é só, entre aspas, um fio do que está sendo esse ano pré-olímpico para os rapazes da seleção brasileira.
Mas assim, o Paulo, se me fosse. Vou fazer uma hipótese meio maluca, assim.
Uma arma na mão.
É. Se me falassem assim, você troca um terceiro pivô, né? O Brasil tem três jogadores de baixo de garrafão muito bom. Você troca um deles por um armador em excelente fase para dividir trabalho com o Marcelinho e com né, para jogar fora do garrafão muito bem, eu trocaria. Evidentemente que o ideal seria a gente ter, eu tô falando do Raulzinho, né? Evidentemente que seria o ideal a gente ter ambos. Mas eu fico mais feliz de ver o Raulzinho bem, pronto, para ser titular, para ganhar a confiança de vez do Rubem Magnano, do que triste com a perda do Splitter, que é muito sentida, mas mal é mal a gente tem ali um garrafão que, pelo menos eu na minha vida, nunca tinha visto na seleção brasileira.
E só para registrar, o Balaceno falou dessa longa carreira do Splitter pela seleção, ele é de 85 e ele foi ao Mundial de 2002, portanto, com 17 anos. Jogou os quatro últimos Mundiais do Splitter, 2002, 2006, 2010 e 2014. Então, de fato, é uma carreira bem, bem consolidada, né? Ter 31 anos e já ter quatro campeonatos mundiais, tem muita... muita lenha queimada com a camisa da seleção. Já que você citou o Raulzinho, que tal essa primeira metade aí de temporada regular pro armador brasileiro? O que tem de... Tem alguma euforia também no ar? Às vezes de uma mídia geral, de falar, pô, o brasileiro, daqueles melhores momentos editados no Globo Esporte, que o Raulzinho tá arrebentando sempre. Enfim, qual que é o tamanho... do otimismo que dá pro torcedor brasileiro ter com o Raulzinho em relação ao que ele tá fazendo nos Estados Unidos?
Ele tá jogando muito bem, o que ele tá fazendo agora é muito, tem um destaque muito, muito importante. Ele é titular do Utah Jazz, que é um time que tá brigando por vaga nos playoffs, só que também é importante colocar na balança o seguinte: ele não é um cara que termina os jogos. Acho que ele não. Agora não sei como é que estão os números dele, mas até semana passada ele não chegava a ter 24 minutos por jogo. Então, quer dizer, ele participava de menos da metade dos jogos. Porque ficava muito tempo no. Ele praticamente ficava o tempo inteiro no banco no último quarto, ou pelo menos saía, né? Quando dava uns 5 minutos finais e tal. Então, só que também eu encaro tudo isso como naturalidade. Ele não é um cara que está arrebentando na NBA, não é um cara que o time depende dele, é um cara que... Não, ele é um cara que está fazendo dele lá, ele teve uma adaptação muito boa na NBA, e isso é um ponto bem importante dele também. Chegou, não é à toa que ele começa os jogos, ele tem a confiança do técnico de um time que é competitivo, para começar os jogos, para ditar o ritmo do time durante as partidas e tudo mais. Dá para ficar muito animado com ele, sim. Não é um craque, um cara que vai ser All-Star na NBA tão cedo, mas é um cara que tem evolução, é um cara que já conseguiu algumas coisas muito legais nesse primeiro ano dele. E já dava meio que para sentir que ele... No Mundial de 2014, ele jogou muito bem nas vezes que saiu do banco de reservas. Até o jogo contra a Argentina lá, que o Brasil ganhou.
Rebentou, né?
Rebentou, saiu do banco, foi o melhor jogador do time. E estava demonstrando já na Espanha um processo bem, bem interessante de desenvolvimento, de amadurecimento, de jogo. É, e ele está continuando isso nos Estados Unidos, que seria o grande desafio, né? Continuar essa ascendente dele na melhor liga do mundo, e ele está conseguindo. Nossa, vamos ficar de olho no astro brasileiro da NBA, para quem não acompanha tanto, não é por aí. Por mais que possa ter uma certa euforia vindo de algumas partes e tudo mais, mas tem feito uma temporada muito boa que ele tem feito, sim, e que pode ser muito importante para a seleção também.
O Marcelinho Huertas chega na Olimpíada com 33 anos, o Raulzinho vai chegar com 24. É, tem aí mais pelo menos uma década de seleção brasileira. É, podemos falar um pouco do Manhano? Vai completou em janeiro 5 anos à frente da seleção. É um cara que logo que assumiu foi muito elogiado, né? Enfim, vocês acompanham mais de perto, mas a minha impressão é que era praticamente uma unanimidade no que diz respeito a temos um cara sério para fazer um bom trabalho na seleção brasileira. E aí, 5 anos depois, qual que é a projeção do trabalho do treinador para um pós-Olimpíada? E, enfim, sendo o último grande torneio dele ou não, 5 anos já dá para fazer um balanço, já dá para pensar um legado dele à frente da seleção brasileira?
Dá para colocar o Manhano como um cara que conseguiu juntar as peças boas do masculino que estavam aparecendo e formar um time competitivo ao ponto da gente chegar aqui hoje e discutir quanto que o Brasil, pelo menos no masculino, né, pode sonhar com medalha e pelo menos em condição de igualdade com algumas outras grandes seleções do mundo, o Brasil se encontra hoje. E dá pra gente colocar que o Manhano é o cara que organiza isso e tudo mais, e tem uma parcela de responsabilidade nisso aí. Só que acho que o Balaceiro concorda comigo também que tem uns pontos durante essa trajetória dele que talvez ele poderia ter feito de maneira diferente e até implicaria numa melhora do trabalho dele como um todo. Dá a sensação, ele já acompanhou mais o basquete que é praticado aqui no Brasil, já hoje em dia não acompanha tanto assim, a gente sente falta dele em grandes eventos do NBB, quando ele é difícil encontrar com ele, já apareceu outras oportunidades, agora não aparece mais. E eu acho que essas campanhas que o Brasil teve no masculino, na Copa América, nas últimas duas Copas Américas, que ele basicamente contou com os caras do NBB. Tudo bem que a seleção que agora foi mal no pré-olímpico, né? Mesmo já estando classificada, foi a mesma que ganhou o PAN. Mas, de qualquer maneira, é um ponto preocupante, porque ele não soube pegar os caras que jogam aqui e tirar o melhor deles. Dava para ver algumas coisas que ele conduzia errado em termos de substituição dos jogadores durante as partidas. E parecia até dar um certo ponto meio perdido em conhecer como encaixar todo mundo ali e tal. Então, esse é um ponto que merece a gente destacar como algo que deveria ter feito diferente.
Talvez falte um pouco de observação de quem está aqui. Ele está mais acostumado, observa mais quem está fora e não sabe como mexer com as peças que estão aqui, né? Que é uma coisa que ele precisa fazer também.
É isso.
O Balaceano teve um probleminha, caiu, mas Balaceano, Luiz falava sobre o Manhano e eu perguntei para ele sobre um legado, sobre um balanço desses já mais de 5 anos de trabalho, e ele falava de uma coisa que a gente precisa dizer, que é da talvez uma dificuldade em fazer os jogadores aqui do NBB, os jogadores que atuaram em seleções alternativas, sem os caras lá de fora, talvez jogarem um pouquinho mais. O que você acha qual que é o seu balanço desses 5 anos, da capacidade do treinador em ter conseguido montar bons times, em ter conseguido fazer um bom trabalho aqui no Brasil?
Eu acho que, tecnicamente, o trabalho do Manhano é muito bom mesmo. Ele trouxe uma bagagem tática que a gente não estava acostumado a ver nas seleções brasileiras, principalmente no lado defensivo. No lado coletivo, o Manhano também implantou um sistema muito bom e o Brasil avançou nesse quesito. Isso é um fato e negar isso seria uma loucura. O Brasil foi muito bem. Em termos de resultado, é que o Manhano não foi muito bem. O Maiano teve um nono em Mundial, depois um sexto, numa Olimpíada ele também foi por ali. Então o Brasil não tem conseguido transformar o crescimento tático e técnico do time com o Maiano em resultado, em número, em medalha ou alguma coisa assim. Isso é um fato também. Agora, julgar muito o trabalho de qualquer técnico de seleção brasileira hoje, ou de qualquer trabalho de seleção brasileira hoje é muito difícil, porque a gente sabe das dificuldades que a CBB acaba impondo a esse técnico e de quão ruim é o trabalho da Confederação Brasileira. Então, para mim, o maior problema é uma coisa que eu viro e mexe, coloco no blog, questiono até a ausência do Maiano. O Maiano, todo ano, ele vai para a NBA e vê os jogadores lá e conversar com os jogadores da NBA. É justo, ele tem que ir mesmo. Mas ele não vai ver jogo do NBB, ele não vê jogo do NBB. Amanhã a gente vai ter uma fase de Liga das Américas, que é a Libertadores do basquete em Bauru, no interior aí de São Paulo, e eu vou sair do Rio para ir para lá, e eu duvido muito que ele faça o mesmo. Então, e lá em Bauru vão ter Alex, Ricardo Fischer e Hetzheimer, jogadores convocáveis. De Mogi tem o Gerson, que é um jogador que ele poderia dar uma olhada. Luiz Araújo, me ajude aí, talvez o Larry. Lucas Mariano. O Larry, o Lucas Mariano. Então, mas aí, assim, beleza, o técnico que falha. Mas e quem cobra esse técnico de dizer, meu caro, por que você não vai ver jogo no Flamengo, já que você está morando no Rio? O Flamengo é o time campeão do NBB. Por que você não pega o avião e vai ver um jogo em São Paulo? Por que você não está acompanhando, sei lá, os campeonatos de base? Eu acho que é muito mais uma questão de cobrança do que... É óbvio que tem uma zona de conforto do Maiano, porque ele sabe que, com raríssimas exceções, ele é muito melhor do que os técnicos daqui também. Mas também tem quem cobra o cara, né? Quem é que demanda isso dele, de pedir relatórios, de pedir análise de jogadores? Então, isso é muito complicado. Em quadra, o Brasil está indo legal, está indo ok, entendeu? Com o Maiano. Fora de quadra, é um problema que não é só do Maiano, e o legado que ele vai deixar é um legado bem complicado da gente avaliar, na minha concepção, porque não depende só dele.
Legal. Para a gente fechar, você citou Que talvez em resultado faltou beliscar ali uma medalha, teve um sexto ali, um nono a colar. A expectativa é essa? Para olhar esse trabalho de forma diferente, depende do Brasil ser medalhista daqui a 6 meses?
Eu não acho que a gente olha o trabalho, analisa o trabalho por conta de resultado, mas é óbvio que em qualquer setor da nossa vida aí, os números falam mais fortes, né? Os números dizem muita coisa sobre o que está acontecendo. O Brasil não sobe em um pódio no masculino desde 1978, é muito tempo para uma modalidade que tem tradição ou que já teve tradição aqui no país e que quer voltar a ter. A Liga Nacional está fazendo um trabalho muito bom com o NBB tem crescido, mas enquanto não tiver resultado, a Mariana sabe disso por conta do vôlei, ela falou que cobriu muito tempo o vôlei, enquanto as seleções não forem fortes em termos de resultado internacional, esporte olímpico aqui no Brasil vive de resultado de seleção. O Flamengo é campeão mundial, Bauru ganhou do Real Madrid, estão jogando agora na NBA, misturado, mas ninguém sabe disso. O que importa mesmo é de 2 em 2 anos ter resultado bom em Mundial e Olimpíada, algo que o Brasil não tem.
É como o Luiz falou, os próprios clubes já estão vendo que o resultado ruim da seleção interfere na negociação de patrocínio, em quem quer apoiar, porque é isso. A vitrine é a seleção, né, pra gente. Então,
Luiz e Bala são muito mais enciclopédicos do que eu, podem me corrigir se eu estiver errado, mas a seleção masculina tem passado problemas no primeiro mata-mata de Mundial e de Olimpíada recentemente. Quando passou na última Copa do Mundo pela Argentina, que o jogo que o Raulzinho arrebentou, o jogo seguinte não teve jogo, né? O Brasil foi atropelado já na fase seguinte, ou seja, a experiência de mata-mata tem sido muito curta, muito breve.
Retrospecto porque muito pequeno de jogo
é muito
decisivo,
pequeno,
né?
Quando conseguiu passar da primeira fase de mata-mata, como aconteceu no passado, não teve fôlego para ir em frente. Parece que deu aquele ufa, né, de ter conseguido superar a Argentina, que tinha sido algoz repetido às vezes. E isso pode ser um problema, porque as quartas de final é o momento crucial dos Jogos Olímpicos. Você faz 5 jogos numa fase de grupo e depois chega numa quarta de final. Que não significa que você vai jogar mais um jogo depois, vai jogar mais 2, né? Você vai ter 2 chances de conseguir uma medalha em seguida. Aí classifica, passa das quartas de final e de repente falta a garrafa velha e ficar com o quarto lugar, acho que seria bem baixo astral para a seleção brasileira.
Aquela vitória contra a Argentina no jogo do Raulzinho, acho que foi a primeira em muito tempo que o Brasil, do Brasil em jogos eliminatórios, em grandes competições.
A única.
Qual foi a última dessas? Tem aí, Bala? Porque antes disso o Brasil
desde
perdeu...
Desde 96, quando mudou o formato para essa questão de quartas de final e tal, em Olimpíada e Mundial, foi a primeira vez que o Brasil ganhou um jogo de mata-mata. Nos últimos 20 anos, um jogo de mata-mata. Então, para o Brasil, para a seleção masculina, a piada é infame, mas é verdade, não é nem mata-mata, é morre e morre, né? Nos últimos anos é só morte. E ganhou em 2000 e no Mundial lá da Espanha, mas antes não tinha vencido nenhum jogo de mata-mata.
Que coisa! Dá um giro por algumas notícias que foram destaque no Esporte Final com Mariana Lajolo, primeiro a sua. Por que os tenistas não pegam zika? Eu gostei do título e gostei da foto do Nadal bronzeado.
Também gostei muito da
no
foto
Rio
do Nadal.
Open, concentrado. Sabe que uma vez eu falei pro Leandro e a mim que o Nadal seria lateral do Palmeiras tranquilamente. Tenho plena certeza que o Nadal jogaria a primeira divisão no Brasil em qualquer esporte.
E antes que a Mariana siga, um minuto atrás, Alexandre Cossen, do Joystick de Ouro, tweetou: Nadal fecha.
Ou seja, fechou.
Fechou.
Nadal está jogando nesse momento e fecha.
E a zica, Lajolo?
Não, eu concordo com você. Nadal seria jogaria em qualquer esporte, aqui seria titular de qualquer time aqui no Brasil, com certeza. A zica, eu resolvi escrever esse texto porque a gente tem lido na imprensa ultimamente muita notícia, que não é notícia exatamente, sobre possíveis boicotes à Olimpíada. Estados Unidos não vem, o Quênia não vem, fulano diz que não vem, a Olimpíada vai ser cancelada. E nas vésperas de eventos que estão em lugares problemáticos, esse tipo de pressão sempre acontece. Agora, o fato é que assim, a zika não é suficiente para cancelar uma Olimpíada. Como não foi suficiente para cancelar o Rio Open? Perguntar para o Nadal, e aí Nadal, está preocupado com a zika? Ele falou, nossa... Acho que não é tão grave, tá todo mundo aqui saindo de casa, indo trabalhar, indo no restaurante, indo pra praia. Se o negócio fosse tão grave, não tava todo mundo tendo uma vida normal. Não que não seja, é claro que a zika é uma coisa gravíssima, é um problema de saúde pública do Brasil, mas não é, infelizmente tenho que concordar com o Eduardo Paes, não é um problema para a Olimpíada. A Olimpíada vai acontecer independentemente de ter zika ou não. É claro que os atletas vão ter cuidado, talvez algumas esportistas que estão grávidas não venham porque tem medo de contaminar o feto. Agora, o risco de pegar uma doença você tem indo para diversos lugares. E nenhum atleta de elite joga fora 4 anos de treinamento, todos os contratos que pode fazer, que já fez. O COI não joga fora todos os bilhões de dólares que já foram gastos para organizar a Olimpíada por causa do mosquito. O grande problema que eu vejo, eu me irritei hoje com comentários no Facebook sobre a Baía de Guanabara, que é o mesmo tipo de problema, que as pessoas começam, ai, a gente vai passar vexame em agosto, ai meu Deus, o que vão pensar da gente? A gente já está passando vexame, a gente passa vexame todo dia, porque o mosquito não está sob controle, porque a Baía de Guanabara está poluída e não vai ser despoluída. Se gringo vier aqui e ver isso, qual é o problema? O vexame a gente já está passando.
Pois é, dura então... 2 semanas, né?
Exatamente. E a Olimpíada vai acontecer. Essas notícias de que vão boicotar, antes da Olimpíada da China, todos os maratonistas falavam não dá para correr na China, está poluída, os maratonistas não vão, não vai ter atletismo, que absurdo. Todo mundo foi. A China jogou umas bombinhas para fazer chover, para melhorar o ar ali, umas medidas paliativas. Todo mundo foi, a Olimpíada foi um sucesso, reclamavam que não tinha liberdade de expressão, que absurdo, vamos boicotar. A China foi lá, liberou o Google para todo mundo, ficou todo mundo feliz no Google e no Facebook. Acabou a Olimpíada, os chineses estão lá afogados em poluição, a liberdade lá continua bem próxima do zero, e todo mundo foi para casa feliz com a medalha. É a mesma coisa que vai acontecer aqui, o que a gente tem que brigar é para mudar agora, não para não passar vexame na Olimpíada, porque vexame a gente já está passando.
Que coisa, hein? Gostei da explanação. Também você viu? Acho que esses eventos é um planeta de exceção. Tem um estado de exceção? A Olimpíada é um planeta de exceção.
Ô, Mariana, mas eu estive lá no Rio Open essa semana e o que tem de repelente para os atletas é uma coisa assustadora, viu? É óbvio, eu concordo com tudo que você falou, mas que eles estão se precavendo e devem se precaver é um fato também.
Não, todo mundo vai, é como a gente está se precavendo. Tem gente que passa repelente, tem gente que bota tela na janela, não vai tirar férias no Nordeste, quem estava pensando em engravidar pode adiar o plano. Acho que as precauções vão acontecer. Agora, a Zika não tem o poder de cancelar uma Olimpíada, como muita gente tem dito. Nem de gerar o boicote da delegação americana. Imagina que os Estados Unidos vão deixar de vir para cá por causa do mosquito. Eles vão se entupir de repelente, trazer o melhor repelente do mundo, botar os atletas numa bolha se precisar, mas vão disputar a Olimpíada.
Sabia que eu já passei óleo diesel na minha canela numa tribo na Amazônia. E funcionou. Foi o único repelente que funcionou. Os piuns, famigerados piuns, não vieram me picar.
Que bom pra você.
O futebol não está chato. Você que não evoluiu, crava Fábio Chiorino. O, qual que é o aposto mesmo do Chiorino?
O Himalaia da palavra.
O Himalaia da palavra. E aí, Mariana Lajolo, tá tendo que desenhar pra explicar que não é normal achar normal, né, um desfile de biquínis.
Para quem não sabe, o Atlético Mineiro foi lançar o uniforme de futebol e botou umas mocinhas com a camisa e de biquíni, com a bunda de fora.
Seria legal se o Vitor jogasse sem bermuda no gol, aí beleza.
Exatamente.
O goleiro vai jogar de cueca.
Por que que não botou os modelos também, né, de, só para desfilar o short sem camisa, já que é... O problema é que, assim, como o Fábio disse no texto dele... Não pode, e não pode mais fazer um monte de coisa, não pode mais ser sexista desse jeito no futebol. É até uma estratégia burra, porque hoje em dia as mulheres estão cada vez mais querendo fazer parte do futebol e querendo consumir o futebol. Consumir o futebol significa comprar ingresso, comprar camisa. E aí, quando você faz uma ação dessa, você está dizendo para as mulheres, a gente acha que vocês só servem para desfilar de biquíni na passarela, e futebol é uma coisa só para homem. Então você está jogando fora um público consumidor que está chegando, que está se colocando, que quer fazer parte disso e que já faz. Eu acho que o Atlético, a empresa, nem vou comentar a estratégia da empresa, que eu acho completamente estúpida, e o Atlético também acho que comeu bola, sabe? Você tem que saber como é que seu uniforme vai ser apresentado. E se você compactua com isso, você está jogando fora parte da sua torcida. Porque as mulheres torcem para o time, as mulheres vão lá. Eu vi até no Twitter do Juventus, eles colocaram uma foto de duas meninas gritando na arquibancada e falaram, aqui no Juventus a gente gosta de mulher na arquibancada, tacando amendoim na cabeça do juiz, xingando o bandeirinha, torcendo junto com os homens. E é isso que um time tem que fazer, tem que parar com essa coisa. Acabou essa coisa de que futebol é coisa para macho e mulher não tem espaço. Agora mudou, as coisas mudaram, se as pessoas não enxergam, precisa desenhar, como fez o Fábio Chiorino no texto.
E assim, a gente pode aplaudir coisas boas, vaiar coisas ruins. Deu isso aqui? Dá tempo de se retratar, né? O Atlético podia ter baixado a bola no dia seguinte, sendo humilde, dado voz a quem se sentiu incomodado, né? Mas não, seguiu, né, com uma ideia de que vocês são todas lunáticas.
Porque,
né,
como diz o Luiz, tem que ter razão, né? Tem que mostrar poder e não fazer o que é certo. Infelizmente, ainda existe essa postura muito machista no esporte, principalmente no futebol.
É difícil entender, né? Quem que... Só para complementar o que vocês estão dizendo, eu acho muito difícil entender por que quem se sente... Se sente agredido por algum tipo de ação estúpida dessa, não consegue ser ouvido. Não, prefere continuar batendo o pé. Não, você tá errado. Se você se sentir ofendido, o problema é seu. Não, errado você tentar escutar, tentar estabelecer um diálogo para melhorar isso aí. Não, é isso mesmo. É querer ter razão, é querer bater o pé. E é uma incapacidade de conversar e tentar compreender o outro lado da história que é triste, né?
Totalmente. E nesse caso, com questões machistas, é pior, porque o argumento é sempre vocês são loucas, histéricas, e a gente não vai ouvir vocês. E não pode ser esse o argumento, né? Se tem um monte de mulheres, se tem a sua torcida, o seu público consumidor se sentiu ofendido, você tem que baixar a cabeça, entender que você fez errado e tentar fazer diferente. Se você não consegue entender que não dá para ser mais um machão do futebol, que mulher só lava roupa em casa... Você tá no século errado.
Pois, né? E o que mais espanta é exatamente isso,
lavar,
né?
Lavar a roupa em casa me faz lembrar a etiqueta. Vamos lembrar da etiqueta da camisa. Não foi só o desfile, né?
Pois é,
a etiqueta da camisa tá escrito instruções de lavagem. Dê para uma mulher.
E é impressionante que com quem essa gente convive, né? Com quem essa gente convive, né? Precisa tomar esse tipo de discussão pública no cargo profissional, né? jornalista levando...
É porque não é profissional, né? Desculpa me interromper, é porque não é profissional. Marketing esportivo aqui no Brasil não é profissional. A gente vive ainda na era das cavernas do marketing esportivo. E assim, a Mariana não estava falando da empresa, a gente não vai falar o nome da empresa, mas é um novo entrante no mercado brasileiro. Ou seja, olha como é que os caras estão entrando no mercado brasileiro, beira o bizarro.
É, eu li umas análises de que eles fizeram isso, teriam feito o risco calculado. Uma coisa do falem mal, mas falem de mim. E que eles já fizeram ações semelhantes nos Estados Unidos, botando mulher de calcinha no Super Bowl. Sei lá, estou chutando aqui, mas ações desse tipo no esporte americano. Agora, como eu acho uma estupidez absurda você fazer uma coisa assim. Falem mal, mas falem de mim. Né?
Pois é. Que loucura. E já que a gente tá corneteiro, posso cornetar aqui, Leandro Aminho? Cornetar aqui o Americ Bangu. É uma cara de pau a grande mídia recuperar a história de Americ Bangu por causa de um jogo Americ Bangu. Cubram os times pequenos. É, não existe um clássico charmoso se são clubes ignorados, né?
Esmola,
como que é tão legal esse jogo se eu não via uma notícia do Bangu há uma década? Mas é isso. Passou.
O mesmo vale para Portuguesa e Juventus aqui em São
Paulo. O mesmíssimo.
Que no dia seguinte ao jogo voltou a ser ignorado como há mais de 10, 20, talvez.
Pois 30. Acabou o Globo Esporte pós Portuguesa e Juventus com um apresentador e comentarista dizendo: pô, é difícil ver para quem você torce, são dois times que todo mundo gosta. É, mas a média de público é 900 pessoas. Então eu não acho que todo mundo gosta, não. São times que têm que ser tratados como times. Valeu, Luiz. Passou, tô mais calmo. Aliviou. Um abraço.
Valeu, obrigado vocês pelo convite aí. É sempre um prazer participar.
Fábio Balaciano, um abraço, valeu.
Obrigado aí pelo convite. Tô sempre à disposição e parabéns pelo trabalho de vocês. Sempre ouço, muito bom.
Um abraço. Mariana Lajolo, hoje com janelas abertas, agora fechadas, porque o ar-condicionado voltou. É isso, né?
Não, voltou, mas voltou numa temperatura agradável. Hoje eu me senti acolhida aqui na Central 3. Queria agradecer a vocês por isso.
E apesar do seu temor, não colocaremos rede aqui, tela, na nossa janela, porque eu acho muito ruim.
Mas
janela
vocês podiam
com tela.
Comprar uns repelentes para deixar aqui, né? Pelo menos para os convidados, né? Não saírem daqui
pois
com
é.
Zika.
É, você melhor. Sabia que hoje eu peguei o ônibus de manhã, tava garoando, aí quando garoa fecha um vidro, e aí fica aquele ar único dentro do coletivo. E uma senhora virou para mim e falou: depois não sabe porque fica doente. Então, eu já não sei mais nada, né? Já não sei, eu não tinha o que fazer. Não dava pra todo mundo chegar molhado no trabalho? Tinha que fechar a janela.
Enfim. Eu também nunca entendi essa lógica. Se você abre, fecha que tá me molhando. Se você fecha, ai, o ar vai ficar aqui, vai
não,
todo mundo ficar
doente.
Não, mas
é legal pensar que janela aberta não dá doença, né?
Não.
Que loucura. Um abraço pra senhora, um abraço pra todo mundo que pega um coletivo. Já te falei tchau, né?
Não, clássico paulista de basquete acabou de acabar. Paulistano venceu, o paulistano venceu o Pinheiros fora de casa por 84 a 80. E eu recebi hoje de manhã, Paulo, depois vocês procuram aí uma página de notícias de brincadeira, claro, sobre basquete. Chama Shaquille News.
Shaquille News.
É, muito boa página.
Que coisa. Um abraço pro meu pai que numa viagem à Disney me trouxe um tênis do Shaquille O'Neal 34. Eu calçava 31. Demorei 3 anos pra usar. Programa Esporte Final, toda quinta-feira às 8 da noite. Depois disponível em podcast. Central3.com.br, esportefinal.lance.com.br. Até a semana que vem.